Bom, nós temos ouvido nas notícias e é tema de discussões e não sei aonde vamos chegar com isso, mas temos que trazer informação para as pessoas e temos ouvido muito sobre a moeda única do Mercosul. Procede, não procede, acontece, não acontece, nós não sabemos. Mas nós temos que buscar informações. Por isso, eu convidei o professor Pedro Melo para conversar conosco. Ele é professor e pesquisador da Strong Business School e ele é um estudioso há bastante tempo já, desde a criação do euro, que é uma moeda que foi criada pela União Europeia, e ele tem mais conhecimento do que a gente para nos explicar o que que a gente pode esperar, se existe alguma coisa parecida, se não existe. Se o Mercosul é parecido com a União Europeia, que eu creio que não, mas por isso ele foi convidado para conversar conosco. Bom dia, professor. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E vamos ver se a gente consegue clarear um pouquinho as nossas ideias aqui. Obrigada por ter
Pois não.
aceito.
Eu que agradeço o convite e bom dia a todos. A União Europeia, que está servindo no fundo de pano de fundo para essa discussão, ela foi uma coisa bem. Teve uma gestação bem longa e tem aspectos assim, culturais e históricos, juntamente com aspectos econômicos. Então, voltando. Assim, falando do Mercosul, quando essa discussão, quando você une países em torno do comércio ou de objetivos mais amplos, existe uma gradação de estágios. Desde o mais simples, que é assim, dois países fazerem acordos simples, e a coisa vai num crescendo até um estágio que eles fazem uma união entre eles, né? Que é o caso do Mercosul, e o euro passou por isso. E uma união que pode ser plena, quando envolve outras instituições, que não é o caso do Mercosul, e pode chegar no estágio mais avançado, que é uma união plena com uma moeda única. Tá? Então, assim, o euro está 2 graus abaixo, desculpe, o Mercosul está 2 graus abaixo do que seria o euro e a União Europeia. Tá? Agora, para você passar desse estágio, que nós principal do ponto de vista econômico, do ponto de vista histórico, social e político, para você convencer os países dessa união ou dessa junção, né, de interesses entre países, para alcançar esse estágio maior, é necessário assim um envolvimento muito grande das populações dos respectivos países. E eles têm de ter assim potencial de calcular os custos e benefícios, como afeta a vida das pessoas, como é o problema de migração de pessoas, o problema de migração de capitais, migração de empregos, representatividade comum, ficar assim solidário com guerras, enfim, você criou um novo país. Então, esse aqui eu acho que é uma diferença muito grande. E eu não acredito que o Mercosul não esteja preparado para isso.
Pois é, professor, a gente nota assim, ó, não quero desmerecer o Mercosul de forma nenhuma, mas nós sabemos que a Europa, ela é mais politizada, né? Ela tem um crescimento econômico completamente diferente do nosso aqui, né? Independente, tivemos a guerra, tivemos guerras horrorosas na Europa, estamos quase entrando numa Terceira Guerra Mundial, uma coisa absurda, né, que está acontecendo com a Ucrânia, que nem dá para a gente falar que agora se meteu a Alemanha e sei, não sei o que vai acontecer, né? É ignorância isso. Nós temos a Inglaterra saindo da moeda comum, isso que eles têm um outro crescimento, eu tô falando em crescimento econômico. No Brasil e aqui no Mercosul, Argentina, Uruguai, Argentina praticamente quebrada, O Brasil com extrema dificuldade, sendo um país continental. Uruguai, estamos vendo coisas absurdas. Não sei se seria esse o momento de criarmos uma moeda comum, né, para nós aqui no Mercosul, tendo essa lembrança. Eu nem sei há quantos anos nós estamos com o Mercosul, mas se nós não conseguimos unificar pesos e medidas, que há tempos atrás o Imetro estava tentando fazer isso há mais de 20 anos, se nós não conseguimos há 20 anos unificar pesos e medidas, como vamos fazer para unificar as nossas economias? Um país quebrando, nós aqui não temos condições de nada, estamos fazendo obras em países que não têm condições de pagar suas contas. Será que seria viável uma coisa assim, professor? O senhor que é um
Não,
estudioso disso?
de jeito algum. Deixa eu falar uma coisa mais assim, de fundo, de uma moeda única. No meu entender, eu tenho a maior admiração tanto pela criação da União Europeia quanto pela criação do euro, né, que é essa moeda única da União Europeia. Começando pela União Europeia, você mencionou agora esse conflito na Ucrânia. Pois é, aqui em casa, a minha sogra era ucraniana e meu sogro alemão. Assim, são os horrores da guerra. E, assim, quando começa essas coisas, essa coisa toda vem assim. Minha esposa nasceu aqui no Brasil, ela é super afetada. Ela fica assim, vem aqueles medos, né, que vem de milênios, assim, das pessoas, dessas tribos, dessas guerras. Então, assim, as pessoas não querem mais isso, não, no mundo de informação. Então, a União Europeia, ela foi assim um prodígio de conseguir afastar esses medos de guerra, de conflitos, já por décadas. Você tinha, na verdade, para entender a União Europeia, de certa maneira, o euro, você tem que ver que você tem que pegar Alemanha, França, basicamente dentro do continente europeu, e a Inglaterra, que tem um papel meio dúbio nessa história, mas de qualquer jeito, Alemanha, França e, vamos dizer assim, Itália. A Alemanha sempre teve uma posição geográfica meio incômoda, que ela fica, tem fronteira de um lado e de outro, é diferente, por exemplo, de Portugal, Espanha, ou seja, o Kissinger dizia o seguinte, que pobre da Alemanha, muito grande, para ser um poder, europeu, mas muito pequena para ser um poder mundial. Ou seja, ela tem um tamanho assim meio indefinido, né? Então, ela, de fato, é o país mais forte, e sempre teve aqueles conflitos, né, por causa do... O primeiro foi o aço, né? O do aço era muito importante. A União Europeia começa eles fazendo aqueles acordos assim para evitar que o problema do minério do ferro, da siderúrgica, etc., para evitar outras guerras em função do controle das regiões siderúrgicas, como no Vale do Ruhr, lá na Silésia e outros lugares, na norte da França, da Bélgica. Aí depois foi assim, pouco a pouco eles foram acertando a área, até inclusive na área ambiental, que é um problema seríssimo, área de pesos, medidas e moeda. Por exemplo, mesmo aí veio, bom, vamos criar uma moeda, levou 10 anos. Agora, então a primeira grande arquitetura institucional foi a criação da União Europeia. A segunda, que eu acho assim maravilhosa, porque eu sou economista, eu tenho PhD em Chicago, a gente sempre estudou moeda, fui aluno do Milton Friedman. É uma coisa assim, eles criaram uma moeda do euro, não tem um lastro em ouro, não tem um lastro em nada. É baseado puramente no trust dos países se acreditarem numa instituição que não tem, que não é nada fungível. Então, isso é uma coisa fantástica. E é uma moeda que já é a segunda do mundo. Ninguém acreditava que ela fosse ficar. Agora, quais são os lastros dessa moeda? Aí você tocou nesse assunto, que os países têm uma certa renda, eles têm um controle fiscal, eles têm uma responsabilidade, assim, com a governança do país, um monte de pré-requisitos, também um nível cultural mais homogêneo, enfim. E quando saiu o coração da União Europeia, eles foram expandindo. Aí quando pegaram países, por exemplo, como Portugal, que eu sou português, eles tiveram de fazer muito subsídio para poder criar infraestrutura, para fortalecer as instituições. Foi uma coisa assim, gradual. E hoje em dia o euro é perfeitamente aceito. Há 10 anos atrás, na verdade, 20 anos atrás, quando chega o euro, né, em Portugal, meus parentes todos falam, todo mundo ficava desconfiadíssimo, que tinha um escudo, né? De repente, e o escudo não valia nada perante o euro. Então, tinha que trocar 3 mil escudos por uma moedinha de euro. A portuguesada ficava assim, alucinada com isso. Bom, peraí, que é isso? Eu estou trocando todos os meus escudos, né? Porque os preços também são afetados, sempre tem uma inflação, né? Então, é uma coisa muito delicada você criar uma nova moeda. O Brasil teve uma experiência quando foi criado com o Plano Real. Naquela época, quando se queria trocar a URV pela moeda, o exército ficou de prontidão. Todo mundo tinha medo que ia ter saques, que ia ter botins, acabou não tendo nada. Mas, de qualquer jeito, a delicadeza de você mexer com a moeda. Então, só para responder em breve, eu acho que não tem a menor condição de ter uma moeda única. Nesse sentido do euro.
Quem sairia perdendo no caso de uma criação de uma moeda única? Porque, na verdade,
O
nós não
Brasil,
temos
claro.
o Brasil, né? Porque nós não temos
Sem dúvida.
uma economia única. Nós temos um mercado comum. É diferente, né? O
É.
Mercosul é mercado comum. É, nós
Isso.
queremos é não ter problemas em importações e exportações, que acaba que temos igual. Nós não queremos ter dificuldades em importar nosso trigo. E nem exportar o nosso trigo, que é uma coisa que até hoje eu não entendo. Nós exportamos o trigo e importamos o trigo, né? São
É.
coisas absurdas que eu confesso que eu não entendo. No alto dos meus 50 anos, eu não entendo que nós exportamos trigo para importar trigo, né? Mas são coisas que
É isso.
fogem.
Você... Mas sabe o que é? Você tem, por exemplo, eu fui diretor da BMF de bolsa. Você tinha chamado clearing house, que é uma câmara de compensação que se faz. Por exemplo, tem alguém que comprou uma ação da Petrobras no Rio de Janeiro, alguém vendeu em São Paulo ou no Rio Grande do Sul. Então, em vez de ficar mandando para um para o outro, tem essa clearing house que faz ver só o líquido. Por exemplo, tem 10 mil ações para serem levadas para o Rio Grande do Sul, mas lá tem 8 mil para ser levadas para São Paulo. Então, ficam só 2 mil. Entendeu? Então, essa clearing house, ela faz o acerto. Que nem assim. Quando chega no final do dia que os bancos fazem aquele mercado interbancário, a ideia está se falando assim, que é ligado ao comércio exterior, é essa. Por exemplo, se o Brasil, por exemplo, faz várias importações, tem de pagar, sei lá, 10 milhões de dólares para a União Europeia. Mas, por outro lado, ele tem exportações, está tendo 8 milhões. A Argentina, por sua vez, também está. Então, assim, tem trocas entre Argentina e Brasil, em vez de pegar o Brasil comprar dólar para pagar a Argentina e a Argentina comprar dólar para pagar o Brasil, os dois fazem, ó, peraí, você tem de me dar tantos dólares, né? Quanto é que sobrou assim? Faz o cálculo, por exemplo, tem só, sei lá, 5% desse valor que alguém vai ter de mandar de um país para o outro, aí deixa ele feito num fundo de compensação. Essa que é a ideia, de você economizar divisas e também não ter o risco cambial. Dessa maneira. Desse ponto de vista, eu acho que é razoável pensar nisso, nessa câmara de compensação, essa moeda de troca. O que eu acho que é complicado é toda a base que está se falando, aí já entrando em outro assunto, que, por exemplo, na Europa, eles não têm protecionismo, é uma economia de concorrência. Aqui, tanto a Argentina quanto o Brasil querem protecionismo. A Argentina e o Paraguai não precisam e não querem. Querem comprar um produto chinês mais barato, quem for comprar do Brasil ou da Argentina, 3 vezes o preço e cinco e metade da qualidade, né? Esse aqui tem problema de tudo que é lado, na verdade.
Acho que é isso.
Sim.
Não vejo outra coisa também, né? Bom, então a minha opinião, eu não estou tão errada em achar que não há necessidade de nós termos uma moeda comum, tendo em
Não, isso
vista.
é, não, não, é desnecessário e impossível. Isso eu
É.
te garanto. É nessa moeda, assim, no sentido do euro. É, uma cama de compensação que você troque, não tem moeda nenhuma, apenas, né, evite de usar o dólar, o euro, e usar só na diferença entre os fluxos, por exemplo, de capitais e comerciais entre o Brasil e a Argentina, porque Uruguai e Paraguai são países muito pequenos, enfim, não tem, não vou ter expressão, né? É. Mas acho que tem um perdedor líquido aí, claro, vai ser o Brasil.
Como sempre.
É. Isso aí não tem mais essa dúvida. Então, assim, agora é curioso, né? É porque a gente vai, uma ministra do Brasil vai lá para Davos, né? Aí diz que nós temos 100 milhões de pessoas passando. Sei lá,
Cortou
vou dizer se.
essa última sua cortou. A ministra foi a Davos?
Diz que tinha 100 milhões de pessoas passando fome no Brasil, não foi? Falou.
Foi, foi.
Gravado. Aí na semana
Falou.
seguinte vai o nosso presidente e assim e cria uma expectativa de emprestar 800 milhões de dólares para um país vizinho.
Exato, eu de
E qual
verdade eu não entendo isso, sendo que nós já
é a
temos
prioridade?
nós já temos muito dinheiro que foi emprestado durante muito tempo para muitos países e nada disso retornou
Não.
e a gente não pode discutir isso porque corre risco, né?
Sim. Não, por isso que eu falei, essas duas coisas são, não são fake news, foram gravadas.
É,
Agora, 100
verdade.
milhões.
Verdade. E, infelizmente, nós chegamos numa fase que nós não podemos mais discutir os problemas do Brasil com clareza, porque corremos o risco de amanhã não podermos nem falar o nosso nome, nem no rádio, nem o senhor discutir achando que não pode mais. Falar que não concorda com a criação, por exemplo, de uma moeda única, porque vai estar falando contra o Brasil, de maneira nenhuma. O que nós queremos é todos, eu acredito que todos queremos que o Brasil ande para frente, né? Eu não concordo com a fome no país, nunca concordei, mas há 15 anos atrás o Brasil também tinha fome, há 20 anos tinha fome, sempre teve fome, né? E não é o governo que tem que sustentar, é a gente que precisa. Então, não sei mais nem o que pensar, né, professor?
É, eu sou de uma outra cultura, embora nascido aqui no Brasil, sempre fui ligado assim a Portugal. Assim, é uma cultura lá de trabalhar duro,
Exato,
não
eu
depender de ninguém.
independente de quem for o presidente, se nós estivermos na democracia ou na ditadura, o senhor também passou por uma ditadura, eu nasci na ditadura, se a gente não trabalhar, a gente não come, né? Se eu
Exatamente.
não levantar 5 horas da manhã para vir trabalhar aqui na rádio, eu não vou ter meu salário no final do mês, não cai do céu. Então, são coisas e coisas, né, professor? Cada um com a sua prioridade. A minha é trabalhar, sustentar minha família e tá tudo certo. Mas tem pessoas que têm outras prioridades, infelizmente. A sua foi estudar, se especializar, até para falar exatamente como nós estamos fazendo aqui, tentar discutir os problemas e chegar num ponto que a gente consiga tentar pelo menos explicar para as pessoas que sentado sem fazer nada a gente não vai conseguir nada e que todas as coisas não caem do céu gratuitamente, nós temos que buscar. Nem a moeda comum do Mercosul não cai do céu.
Exatamente, concordo plenamente. Aliás, assim, acho que, na verdade, se fizeram uma enquete, eu não sei que. Bom, primeiro que ninguém está sabendo direito o que é isso, né? É, e segundo, sabendo se vão concordar. Eu acho assim, minha intuição é que não, vai, sempre vai funcionar um bom senso, as pessoas vão ver, mas peraí, né? Que diabo é isso? O que vai melhorar assim, a situação do país, né? Só piorar, pô.
A nossa situação certamente não vai melhorar, do Brasil não melhora. Pode melhorar dos outros países, mas sabe
Estão
Deus
todos
que
de olho no Brasil.
é.
A Nicarágua, El Salvador, todo mundo querendo dinheiro do BNDES.
Mas o
E agora
dinheiro
nós
que o
não
Brasil
temos.
não tem? Pois o Brasil não está quebrado, como dizem? Como é que querem o dinheiro do Brasil?
Uma boa pergunta.
É. Bom, professor, eu quero agradecer muito ao senhor. E sempre deixar os nossos microfones à sua disposição. Professor Pedro Melo, professor e pesquisador da Strong Business School, para a gente sempre ter um papo legal assim e poder explicar um
Pois
pouquinho para
não,
as
eu estou
pessoas.
às ordens, pode falar. Combinar até também com a. Foi a
Com a
Kátia que
Kátia.
falou com você, né? É.
Foi a Kátia.
Ela é
Agradecer
muito
muito.
atuante, a gente.
É gente boa demais, ela.
Isso, a
Agradecer
gente está
muito.
gostando muito dela, assim, pode agradecer. E eu estou às ordens.
Muito
Né? Para
obrigada,
falar de outros
professor.
assuntos. Sou chefe
Vamos.
de pesquisa de economia, né? Então, estou sempre antenado aí com as coisas.
Economia, o senhor está sempre atrelado e a gente sempre querendo entender as coisas que acontecem, que é difícil.
Tá ótimo.
O senhor há de concordar comigo que
Bom.
está difícil. Muito obrigada,
Não,
professor. Um
não.
abraço.
É só combinar com ela que eu me arranjo. Tá
Tá
bom.
bom, então.
Outro,
Muito
então, para
obrigada.
você também.